na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Capítulo de número 16, do versículo 22 a seguir. Atos, capítulo de número 16, versículo 22 a seguir. Que foi um tema bem escolhido pelo Espírito Santo através do servo do Senhor, nosso irmão pastor Elias. Deus deu para ele esse tema. O poder da oração em minhas dúvidas. Atos 16, 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo dado-lhes muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que guardasse com segurança. A qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e oravam, e os demais presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. E ele, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, e prostrou-se ante Paulo e Silas, tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Pode sentar, meus amados. Queridos irmãos, uma palavra tremenda da parte de Deus. O poder da oração em meio às lutas. A gente só vê milagre de Deus é nas lutas, irmãos. A gente vê milagre nas provações, na hora que tudo parece estar perdido, quando a gente acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, é que Deus vai agir. Porque quando nós não podemos fazer, é quando Deus faz por nós. Enquanto nós lutarmos e acharmos que nós mesmos vamos conseguir, Deus só está observando. Mas quando nós não conseguimos mais, não podemos mais, aí é que Deus vai agir. Já foi mencionado aqui pelo varão valoroso aqui, nessa noite, acerca de Paulo e Silas em Filipos, libertando uma moça. Após essa libertação desta moça, ela ficar liberta pelo milagre de Deus, esses dois homens foram sentenciados e condenados pelos magistrados daquele lugar. E os magistrados mandaram que Paulo e o missionário Silas fossem chicoteados e espancados, açoitados com vara. E eles não receberam um açoite ou dois açoites, era 40 açoites. Lembrando que nós vemos aqui que tiraram a roupa deles. E eles foram espancados, chicoteados, açoitados, esbofeteados, humilhados e levados para a prisão. Foram lançados no cárcere interior, porque a ordem era: esses homens não podem sair daqui, esses homens não podem fugir. Mas os homens estavam fazendo somente o bem. Eles estavam ali pela uma revelação que Paulo teve de noite quando orava, em que apareceu um varão da Macedônia dizendo: ei, passa a Macedônia e vem nos ajudar. O que eles foram fazer foi missões. O que eles foram fazer foi ganhar almas. O que eles foram fazer foi pregar, levar as boas novas. Eles não esperavam que iam passar pelo sofrimento. Eles não esperavam que eles iam ser açoitados. Mas nós, como cristãos, devemos estar preparados para tudo o que vier. Deus não prometeu que nós vamos ser livres de açoite. Deus não prometeu que nós vamos ser livres de prisões. Deus não prometeu que nós vamos ser livres de calúnias. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu que não vai te deixar, que não vai te abandonar, que vai estar contigo. Ainda que você tenha que apanhar, sofrer, ser caluniado, Ele vai estar ao teu lado. E Ele está te vendo, está te contemplando e conhece a tua dor. Sabe das tuas lágrimas, sabe que está sangrando as feridas que se fizeram. Talvez os açoites que você recebeu sem merecer. Paulo e Silas não mereciam apanhar, mas foram açoitados para provar a sua fé. Porque algo grande acontecerá talvez nos açoites. Algo maior ia acontecer, aparentemente não era só uma libertação de uma mulher que Deus ia fazer. Deus ia fazer algo muito maior. E para esse algo maior acontecer, tem um processo. O processo dos açoites. O processo das calúnias. O processo da aflição. O processo do sofrimento. Para Deus extrair de nós o melhor que há em nós, a nossa adoração. A melhor adoração é quando se adora com lágrimas. É quando se adora em meio ao sofrimento, ao pranto, à angústia, à tristeza. E você não tem nem paladar na sua boca, não tem vontade de comer. Não consegue dormir diante das provas, diante das lutas. É nesse momento que você tem que confiar que através dessas provas, Deus está olhando para você. E em meio a essas orações na luta, a providência de Deus vai chegar na tua vida, na tua casa, no teu lar e na tua família. Ele não vai te desamparar. Jamais Deus desampara aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele ama. Eles foram lançados no cárcere interior. Cárcere interior ficava no fundo, no subsolo. Era uma caverna cavada. Lá dentro havia marginais, amotinadores, assaltantes, homicidas, bandido. Havia muita gente presa. E era um lugar tenebroso, porque a prisão é um lugar tenebroso, irmão. Não sei se você já entrou numa prisão fazer visita, eu já entrei. Eles se trancam lá com o preso. E aí você vai sentir a dor de um preso. O sofrimento de um preso. A angústia de um preso. A agonia de um preso querendo liberdade, querendo luz, querendo ser livre. É dificultoso. E esses dois missionários livres agora estão presos. Lá dentro. E agora são trancados seus pés no tronco. Eu não sei se você já leu algum livro de história acerca dos navios negreiros, em que prendiam os escravos na senzala, com os pés no tronco, e cadeias nas mãos, para não fugir durante a noite. Esta era a situação de Paulo e Silas, dois missionários, lá dentro. E aqueles dois homens sangrando, sem ninguém vir passar um bálsamo nas suas feridas, eles estão sangrando, com o corpo doído. Você sabe estar preso, acorrentado, com os pés nos troncos, não poder se coçar, não poder se mexer, e aquela angústia, aquela dor, e em meio a esta aprovação, eles se lembraram do poder da oração. Porque aprenderam com o Mestre Jesus a orar. Porque Cristo, na angústia, na agonia, estava no Getsêmani orando. E lá no Getsêmani, Ele orava e suava a gota de sangue na angústia. O poder da oração em meias lutas é uma guerra travada. mas tem resposta de Deus em minhas lutas quando se ora. E eles perseveraram e começaram a orar. Talvez começaram a orar às 6 da tarde. Oraram, não houve resposta. Mas para quem já está condenado, como eles estavam presos, só restava orar e louvar. E começaram a adorar, então, vamos cantar o hino de louvor. Quer dizer para você que tem momento na madrugada, que quando você não tiver palavra para orar, cante o louvor a Deus. Expresse uma gratidão cantando louvor a Deus, aquele que você gosta de louvar, de ouvir. Te levante na madrugada, sente na beira da tua cama e diga: Senhor, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou te louvar, hoje eu vou te glorificar. Eu não tenho palavra para orar, mas eu quero te adorar com louvor. Faça isso. Eu faço muito nisso. E louvaram, e nada aconteceu. Mas eles perseveraram em minha agonia da dor, em meio ao sofrimento. E aconteceu que naquele ambiente, naquele lugar, estava cheio de presos, como já falei, e os presos ouviram Paulo e Silas orar e louvar. E eles disseram: não, esses dois homens são diferentes. Eles não são normais. Estão aí sangrando, sangue correndo pelo chão. E estão orando e louvando. Quem são esses dois homens? Por que que no sofrimento eles não reclamam? Eles não murmuram? Por que que eles estão louvando? O que que acontece com eles? Qual será a fé desses homens? Era Deus gerando algo maior no meio da luta, no meio da provação. Deus estava gerando uma situação naquele ambiente para fazer algo grande naquela cidade. Porque apareceu alguém na visão dizendo: passa, Macedônia, ajuda-nos. E a ajuda era lá na prisão. A ajuda era lá dentro do cárcere. Uma alma sedenta. Alguém que precisava ouvir a voz de Deus. Alguém que precisava ver um sobrenatural de Deus. Então Deus permitiu tudo aquilo para levar eles da prisão, sendo inocentes. E naquela situação, a Bíblia relata que agora perto da meia-noite, já era quase meia-noite, aqueles dois homens tirando força da fraqueza e o poder da oração em meias lutas, não desistindo, não estavam de joelhos dobrados, talvez esticado, deitado, acorrentado, mas estavam em comunhão com Deus. Eu quero dizer para você que não existe uma posição certa para orar. Eu prego direto isso. Não existe uma posição certa para orar. Tem que ser de joelho, tem que ser sentado, tem que... Não. É naquele momento que você precisar, em pé, sentado, de joelho, deitado, acrocado, do jeito que você puder, faça a tua oração a Deus. O importante é orar, o importante é adorar, o importante é expressar a Deus aquilo que você sente naquele momento. Andando de bicicleta, vai adorando, vai pedalando e adorando. Mas ore com o olho aberto. No volante, no carro, ore com o olho aberto. Está dirigindo? É verdade. Está lá no banheiro, tomando aquela ducha, vem uma inspiração de Deus. Louve a Deus lá também, que Ele recebe a tua adoração. Não importa o lugar. O importante é que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em todo tempo, em todo lugar. E Deus está procurando esses. E é em meio às provas que Deus vai responder. E agora todos estão ouvindo, os presos lá, observando o que ia acontecer. A Bíblia relata que enquanto Paulo e Silas oravam e louvavam, Deus faz o sobrenatural acontecer. Aleluia. Um terremoto santo. Não era um terremoto de juízo para matar alguém. Lembrando que nesse terremoto, somente as portas se abriram. Não caiu pedra em cima de ninguém para matar ou machucar ninguém. O terremoto veio, resplandeceu uma luz e a porta se abriu. Em meio às provações, quando alguém está orando, tem portas se abrindo. Porta da salvação para a tua casa, para a tua família. E todos os presos foram soltos. Preste atenção nisso. Todos que estavam presos ouvindo a mensagem e ouvindo o louvor, todas as portas de todos os presos foram abertas. É isso que Deus vai fazer. Se alguém está preso nas drogas, se alguém está preso na bebida, se alguém está preso nos vícios, se alguém está preso na prostituição, Deus vai trabalhar através da sua oração e minhas lutas. Ele vai fazer um milagre acontecer. Ele vai realizar, por quê? Porque você está se colocando na posição de adorador em minhas provas e em minhas lutas. E quando todas as portas são abertas, o carcereiro acorda, ele só acorda depois do terremoto. E ele então puxa uma espada para se matar. Quantas pessoas se matando no dia de hoje? Lembra da revelação? Passa, Macedônia, ajuda-nos. Ali estava um homem que precisava ter um encontro com Deus. Aquele mesmo que fez a ferida. Aquele mesmo que causou os vergões. Aquele mesmo que prendeu. Ele agora pede luz. Ele pega uma espada para se matar e Paulo grita: não te faça nenhum mal. Nenhum de nós fugiu. Todos nós estamos aqui. Ele pede luz. Querido, Jesus é a luz. Esta é a luz. Jesus é a luz que resplandece, vai resplandecer lá na escuridão. Se tem alguém depressivo, angustiado, vai resplandecer a luz. E quando a luz resplandece, ele se prostra diante de Paulo e Silas, que agora não estão mais com corrente, não estão mais com os pés presos. Ele se prostra e diz: senhores, o que é necessário fazer para que eu possa me salvar? Aí Paulo vai falar do amor de Deus.
Aleluia.
Da bondade de Deus. Foi-lhe pregado a palavra que Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz, meus amados, que aquele homem creu. A sua casa creu. A sua família creu.
Aleluia.
Ei, o milagre aconteceu.
Aleluia.
E em Filipos se abriu uma igreja naquele lugar sombrio, naquele lugar de trevas, naquele lugar de grilhões, de sofrimento, de angústia. Foi fundada uma igreja, a igreja de Filipos. Porque em meio às lutas, alguém se colocou de joelho. Em meio às lutas, não desista. Permaneça de joelho. Deus vai salvar a tua casa. Deus vai salvar os teus filhos, mãe. Deus vai salvar os teus filhos. O teu lar vai ser salvo. Deus vai salvar essas provas em meio às lutas. Tem bênção de Deus chegando. Eu preciso ir para Gênesis 32. 22 a 26. Eu preciso ler isso para os irmãos. Gênesis 32, 22 a 26. E levantando-se aquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e passou volta a volta. E tomou-os, fez passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele o varão até que a alva subia. Pode colocar o outro. Lá está um homem em angústia. O velho Jacó. Ele recebe uma notícia que o seu irmão vem contra ele com 400 homens. Fazia 21 anos que Jacó tinha saído de casa do pai, trapaceado, o irmão enganado, pai. E ele recebeu do irmão uma promessa que o irmão iria matá-lo. E Jacó fugiu. E essa sua fuga passou-se 21 anos. E agora ele está vindo, ele está voltando com a sua esposa, com seus filhos e com os seus gados que ele tinha. E quando ele chega no Val de Jaboque, que é um ribeiro, ele recebeu uma notícia: o teu irmão Esaú, a qual tu trapaceou, está vindo contra ti com 400 homens armados. A Bíblia diz que Jacó temeu, então ele fez passar tudo que ele tinha, mas ele foi para o joelho, ele foi para a oração, e ele começou a boca da noite orando, porque tem momento, querido, que meia hora de oração você não vai ter resposta. Tem momento que 5 minutos já é respondido, mas tem momento que a perseverança em meio às lutas, em meio às provas, às vezes vai levar até anos orando para Deus responder, porque Deus quer fazer algo maior, muito maior do que Deus fez. E ele começa a orar a boca da noite, e em certo grau da sua oração em meio à luta, que ele estava lutando com ele mesmo, na oração, ele dizia: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, o meu irmão vem aí, eu quero paz com ele. Aleluia. Eu quero ter paz com o meu irmão, eu quero ter comunhão com o meu irmão, me perdoa, me faz um vaso novo, muda a minha vida, muda a minha história. Ele estava orando, clamando a Deus, sozinho. Tem momento que é só você e Deus. Tem momento que não tem ninguém ao teu lado. Mas não é porque as pessoas não te amam. Porque Deus te leva num deserto, num particular, para te dar uma experiência com Ele. Para fazer algo grande na tua vida e mostrar para ti que Ele jamais vai te desamparar e jamais vai te deixar. E ali naquela situação, já está quase clareando o dia, apresenta-se diante dele, eu não sei te explicar o que aconteceu e que grau de oração que Jacó chegou. Porque quando a gente está orando de princípio, irmãos, ninguém fala em mistério. Mas os graus da oração vai subindo, você vai sentindo Deus. Aleluia. E daqui a pouco você vai se apaixonando naquela oração e você vai falando em mistério. E se você continuar, o corpo vai tremendo, vai sacudindo o corpo, vai sacudindo a casa, vai tremendo o cárcere, vai tremendo a prisão, porque o poder de Deus é aumentando. Isso é uma grande verdade. E de repente se materializou-se um anjo ali. E ele conseguiu abraçar o anjo. E nesse abraço do anjo, que ele abraçou um anjo, um varão de branca, que é um anjo. E nesse abraço, só ele e aquele anjo de Deus ali, aquela luta, e a oração em minha prova, o anjo falou para ele: me solta. Ele falou: não vou te soltar, porque eu preciso de uma bênção. Eu quero uma bênção. Tu sabe o que está vindo aí? Está vindo aí a sentença: toda a minha família vai ser assassinada, toda a minha família vai ser morta, tudo aquele que eu conquistei, meus filhos, minha esposa, tudo que eu tenho, até a minha vida, do que adianta tudo que eu tenho se eu não tiver paz? Muda a minha vida, a minha história. Eu não solto se você não me abençoar. O anjo vai perguntar, ele sabia, mas queria ouvir da boca dele: qual é o teu nome? E ele vai dizer: Jacó. Jacó quer dizer suplantador. Alguma tradução diz trapaceio, outra diz enganador. Então o anjo vai falar: o teu nome não vai ser mais Jacó. A mudança vai começar por ti. Aleluia. Vou começar uma mudança tão grande na tua vida, vou fazer uma coisa tão linda. Teu nome não será mais Jacó. Então qual vai ser o meu nome? Israel. Israel é príncipe de Deus. O teu nome agora é príncipe de Deus. Você agora é um príncipe. Você agora é um príncipe de Deus. Você agora pertence a Deus. Naquela agonia, na oração e minhas lutas, o anjo promete que ele vai ser príncipe de Deus. Mas tem um preço. Eu vou te tocar. vou te marcar como propriedade minha. E a Bíblia diz que o anjo toca nele na coxa. E quando o anjo toca na coxa, talvez nessa parte aqui, automaticamente ele já ficou mudo. Talvez caiu. Talvez a dor foi terrível. Ele caiu. E ele pergunta o nome do anjo. O anjo falou, não precisa saber o meu nome. O meu nome você não precisa saber. Porque o seu eu sei. Deus sabe do teu nome, aonde você mora, a rua da tua casa, se a tua casa é de madeira, se a tua casa é de material, se a tua casa é de chão batido, se a tua casa é de forro, de laje. Deus sabe, Deus conhece. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus, os guarda e os livra do mal.
Aleluia.
E a Bíblia diz que então o anjo foi e clareou o dia, e quando olharam, lá vinha um homem apoiado num cajado, mancando, arrastando uma perna. Era Jacó passando Peniel. Dizia ele, vi Deus face a face. E a minha alma foi poupada. E ele vem arrastando aquela perna. Ele vem de arrasto. E os seus filhos perguntam, quando ele passa o val de Jaboque, pai, o que aconteceu? Foi um animal que feriu, alguém machucou você? Ele falou, não, eu tive um encontro com Deus.
Aleluia.
Mas pai, um encontro com Deus deixou o senhor aqui? Sim, um encontro com Deus, a minha vida foi transformada e não sou mais Jacó, mas agora sou Israel. Deus mudou até o meu nome.
Aleluia.
E quando ele passa Peniel, lá vem o seu irmão levantando poeira. E quando o seu irmão chega diante dele, acontece um milagre. Oração em meio às provações tem milagre. Não desistir de orar em meio às provas tem milagre. E quando o seu irmão chega, Jacó dobra o seu joelho, mas o irmão levanta ele, abraça ele e chora. E se perdoa. Uma mágoa de 21 anos atrás foi perdoada através da oração de um homem que se colocará adiante de Deus por paz na sua casa. Deus quer trazer paz para a tua casa, para a tua família, para o teu ambiente. Não desista! Não desista de orar, que Deus vai fazer acontecer coisas grandes. Ah, pastor, mas eu não fiz nada, fizeram para mim. Fica tranquilo, Deus vai trabalhar nesta área que você está precisando.
Aleluia.
Josué, capítulo 10, versículo 12 a 14. Oração em minhas lutas, em minhas provações. Josué, capítulo 10, versículo 12. Josué está numa guerra, uma guerra travada, e ele está pelejando, mas a noite se aproxima. E o medo dele é de perder a guerra durante a noite. Então Josué falou ao Senhor, esse falou ao Senhor é uma oração. No dia em que o Senhor Deus morreu nas suas mãos, dos filhos de Israel, ele disse na presença dos israelitas, Sol, detém-se Gideão, e tu lua, no vale de Ajalon. Muda o outro versículo. E o sol se detende, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Javé? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, fosse quase um dia inteiro. Preste atenção. Na oração, no meio de umas provas, um homem, talvez, a cavalo, gritou, Senhor, faz um milagre, faz parar o tempo. E o tempo parou, o sol parou, a lua parou, o movimento ao derredor parou, e aqueles homens lutaram no nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Em minhas provações, você já parou para analisar? A única pessoa até hoje que nós temos a Bíblia que orou para o sol parar no lugar, e a lua. Parou o universo de circular, irmão, você sabe que a terra, ela gira em torno do céu, parou. para todo o universo pela oração de um homem. Quando você ora, Deus estende as suas mãos e faz milagre. Tem milagre que é instantâneo, mas tem outro que é um pouco mais demorado, porque a bênção vai ser ainda maior, muito maior do que você imagina. Aleluia. Atos 12, versículo 3 a 5, já vou encerrar. Atos 12, versículo 3 a 5. Aleluia. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos ázimos. E havendo prendido, encerrou na prisão. Ó, mais uma prisão. Entregando a quatro quartéis de soldados para que os guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja está orando constantemente, a igreja está clamando. Ei, a igreja tem oração dia, de noite, tem alguém orando no monte, tem alguém orando na igreja, tem alguém orando em casa. A oração não para. Pedro ia ser morto porque Tiago já tinha sido morto. Herodes ia sentenciar a morte. Mas quando os irmãos souberam que Pedro ia ser morto, eles se reuniram na oração e falaram assim: onde é que vai ser a oração hoje? Na casa da irmã Maria. Vamos lá então orar. Três, quatro pessoas, três, quatro irmãs se reuniram. Aonde que vai ser agora? Agora vai ser na casa de João. Mais três, quatro irmãos lá. E ali tinha um povo orando, lá tinha outro orando, lá tinha outro clamando. E enquanto eles oraram, em meio à provação, a oração da igreja trouxe um anjo do céu para libertar Pedro. Foi a oração que trouxe um anjo do céu. Foi a oração que fez um anjo descer do céu. Foi a oração lá no Val de Jaboque que trouxe um anjo. Foi a oração lá no cárcere de Filipe que aconteceu um terremoto. Eu quero dizer para você que quando você ora, oh glória a Deus.
Aleluia.
O céu não resiste, o céu se manifesta. Os anjos ministradores que estão na presença de Deus são ordenados a vir ao teu encontro, ao teu auxílio, ao teu socorro, para mudar a tua história.
Aleluia.
O anjo chegou lá e tocou do lado de Pedro. A prisão estava tudo fechada. Aqui não houve terremoto. O anjo entrou lá dentro. Resplandeceu a prisão. A Bíblia diz que as portas se abriram, as cadeias, os grilhões caíram. O anjo tocou em Pedro. O anjo tocou em Jacó. O anjo tocou em Pedro e disse para ele: ei, te levanta, pega a tua capa e vamos. Você não está sozinho, estou contigo.
Aleluia.
Em minhas provações, em minhas lutas, estou contigo. Eu vim aqui por ordem de Deus para te tirar da prisão, porque tem uma igreja todinha orando ao teu favor. E o céu não resistiu à oração da igreja e me enviou aqui o Senhor. Vamos comigo. Passando a primeira guarda, a segunda guarda, a terceira guarda, e uma porta de ferro, a última se abriu por si mesmo. E quando passaram a última porta, o anjo se ausentou, quer dizer, o anjo desapareceu. Não era mais preciso onde ser visível. Ei, ele é invisível, mas está contigo. Ele é invisível, mas está do teu lado. Ei, aquele momento que você chora, ele vem colher as tuas lágrimas numa taça de ouro. O labaçoeiro vai apresentar para Deus.
Glória a Deus.
É coisa tremenda essa palavra. Você nunca vai estar sozinho. Não importa a situação, sofrimento, quem sabe Deus, o teu coração, você diz: eu já orei tanto, já orei demais. Você não orou demais, não. Deus ainda crê que tem muita força em você. Deus ainda crê que você vai receber aquilo que você pediu, que você tem chorado. Não consegue mais orar? Faça como Paulo e Silas. Ore. Pastor, eu não consigo nem orar, nem louvar mais. Leia a Bíblia. Pastor, eu não consigo nem orar, nem louvar, nem ler a Bíblia. Chore. Olha o que Ana fez. Podia colocar isso também. Em meio às provas de Ana, lá em 1 Samuel, está escrito que Ana não tinha nem palavra para orar. Ela não colocava para fora a sua oração, mas orava para dentro. Chorava.
Aleluia.
Mas as suas lágrimas foram atendidas. As suas lágrimas eram como palavra, irmãos. Tem hora que a gente derrama nossas lágrimas, é como palavra, escrevendo, a lágrima está escrevendo a oração. Um certo dia, um pastor, andando num determinado caminho, encontrou um menino novo, dos 16 anos, que era um novo convertido de igreja. E esse pastor viu um menino novo convertido mencionando algumas palavras e chegou perto do menino e o menino estava falando A, B, C, D, E, F, G, H. O que, é que você está fazendo? Eu estou orando. Você está orando? Eu estou orando. Mas não é assim que se ora. A gente ora diferente, de outra maneira. Ele falou assim, é por eu não saber orar, que eu estou mandando as palavras do alfabeto para Deus, que Ele forme a oração naquilo que eu preciso. Eu estou mandando o alfabeto para Ele, que Ele possa formar as palavras na área que eu preciso e me responder, porque eu não sei orar, justamente por isso que eu estou mandando só as palavras. As minhas palavras são a oração. Deus lá vai formar a frase daquilo que eu precisei. E Deus respondeu.
Aleluia.
Deus vai responder a tua mãe, a tua pai, a tua casa, a tua família, a tua empresária, a tua mãe. Deus vai responder.
Aleluia.
Na área que você necessita.
Glória.
Então não é de orar bonito ou pregar com eloquência. Em meio à provação, não parar. Em meio às provas, continuar. Em meio à fornalha da provação, meu Deus, Senhor, eu estou aqui. Sem palavra, só com lágrima, ou só com louvor, ou só com adoração, mas recebe esse meu sacrifício. E o milagre vai acontecer na tua vida. Tiago 5, 17 e 18, lá no final da Bíblia. Tiago 5, 17 e 18. Vai falar sobre Elias. Elias era um homem sujeito à mesma paixão que nós. E orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós entende assim da verdade, alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador no seu erro, salvará da alma uma morte e cobrirá uma multidão de pecados. A Bíblia está narrando aí que uma oração pode fazer coisas grandes. Até aquele que já se converteu e saiu, Deus pode trazer. É difícil, é dolorido. A gente às vezes vê alguém que já teve no altar, já pregou, já louvou, afastado. É somente para nós orar. Porque a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Imagina uma igreja orando, meus amados. Elias era um homem sujeito. Esse sujeito, quer dizer, que ele sentia a mesma dor que nós. Tinha sede, tinha fome, chorava, tinha canseira. Elias era sujeito. Mas ele orou. E 3 anos e 6 meses sem chuva, os irmãos já pararam para analisar. Deus respondendo a oração do homem, mas ele orou novamente e choveu. Esse é o nosso Deus, nos colocamos em pé.